Muito bem, pessoal, começando aqui a segunda edição do Aí Que Tá, esse podcast que finalmente ganhou um nome, ganhou uma temática. E eu sou o Lucas Goulart, comigo tá a Fran.
E aí, galera?
Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o pessoal que ouviu o primeiro episódio, que é o piloto. A gente teve mais ou menos uns 20 views até agora. A gente não divulgou muito, passou nas minhas redes sociais pessoais até então. A gente não fez nenhuma divulgação paga ou nada do tipo. E a ideia é crescer. Isso aqui é um hobby, né? A gente não vai fazer isso aqui pra ser profissão de ninguém. Mas é legal a gente ter saber que alguém está ouvindo.
É, isso aí, galera. Agradecer vocês aí que acessaram, tiveram paciência de escutar até o fim, ou não. Mas eu ia falar alguma coisa, eu esqueci.
Tá bom, então.
Ah, eu não sei como é que quem tem o Spotify Free, por exemplo, pode acessar.
Pode.
Acesso é normal, né?
Quem tem Spotify pode. Free pode ouvir, porque o Spotify não coloca propaganda dentro do podcast. Então você consegue ouvir, sei lá, o podcast pode ter 2 horas à vontade, que a pessoa não vai ver propaganda nenhuma.
Maravilha.
Não, isso é uma mão na roda, né, pra divulgação nossa. O pessoal que às vezes tem um podcast free, mas não curte muito, porque tem muita propaganda, ou não pode passar as músicas pra podcast, isso não influencia nada.
É, que tem Spotify, tu falou podcast free, mas Spotify free.
Isso aí. Pra galera que tem iPhone, a gente já tá no Apple Play, eu acho que desde ontem, desde domingo, no caso. E agora, pra quem tem Android, tem o Google Podcast, que é um aplicativo novo, acho que deve ter uns poucos meses de vida. Mas quem usa Android, geralmente baixou por conta, a pessoa nem viu. Naquela gavetinha que fica os aplicativos do Google, deve estar lá escondido.
Vai lá, dá uma reviradinha, procura, vê se acha.
Isso, e aí
gaveta
só...
Gaveta da bagunça.
Isso, e aí vai naquele link da Anchor, pega o RSS e joga no... Tá vendo por que é difícil ouvir podcast? Você tem que pegar o RSS da distribuidora, jogar no agregador, seguir pelo agregador pra ele te notificar quando tem episódio novo. É muito chato, não é que nem o YouTube que você posta o vídeo e notifica o seu usuário. Seu
marca view. Sininho, recebe notificação. Mas é bom também que quem escuta, porque quer escutar muito.
Quem escuta é porque gosta, né? Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre privilégios e essa questão social que eu não entendo muito bem, acho que a Fran entende bem mais do que eu desse assunto. Que a gente chegou a tocar um pouquinho no último podcast, mas foi uma pincelada muito breve. Depois a gente ouvindo durante a edição e conferindo se ia lançar ou não aquele episódio piloto, a gente conversou e falou, pô, ia ser legal a gente aprofundar um pouco mais sobre essa questão.
Isso, então pensando nisso, a gente vai trazer aí o que é, né, a definição de privilégios de acordo com o dicionário online de português aqui.
Isso.
De acordo com o dicionário, diz que é uma vantagem ou um direito atribuído a uma pessoa ou um grupo de pessoas em detrimento das demais, né? E aí, pensando um pouco nisso que o dicionário traz, eu te pergunto, Lucas, se tu já se sentiu privilegiado alguma vez na sua vida?
Bom, primeiro, antes de começar a gravar, eu fiz um teste do BuzzFeed pra saber se eu sou privilegiado ou não.
Sempre interessante os testes e as listas do BuzzFeed.
Sim, isso aí mudou minha vida, né? Mas eu simplesmente cansei de clicar em sim em todas as perguntas e aí eu meio que não fiz. Mas deu pra entender que eu sou sim, sabe? Mas eu queria mandar um abraço pra Dani, que foi a primeira pessoa que jogou na minha cara que eu sou privilegiado. Porque, cara, assim, eu sempre tive consciência disso, não é uma coisa nova pra mim. Até porque eu cresci num bairro um pouco mais perto do centro, aqui em São Gabriel. E agora eu moro numa vila. Então, assim, é muito fácil tu ver essa desigualdade, sabe? Porque a minha família sempre foi bem estabilizada. Eu sempre tive vizinhos que não eram tão estabilizados assim, sabe? Então tu consegue enxergar isso, assim, no convívio e tudo mais. E, porra, eu sou um cara de 26 anos que mora em casa própria sozinho. Então não tem como dizer que não.
Sim, e se tu for analisar outras perspectivas da tua vida, assim, talvez tu vai perceber mais privilégios ainda, né?
Uhum.
Agora tu falou do teste do BuzzFeed e eu acabei me lembrando de uma dinâmica que eu já participei algumas vezes, assim, em eventos, congressos, enfim, que era pra ver o quanto as pessoas que estavam ali eram privilegiadas ou, né, tinham alguns privilégios ou não. Então era assim, tinha uma linha de partida, né? E todos partiam da mesma linha, assim. Só que, né, no decorrer das perguntas, se você tinha, por exemplo, pai e mãe presentes, você dava um passo à frente. Aí quem tinha ficava. Ou se você não tinha determinada coisa, determinado aspecto, às vezes quando você estava lá estava um pouquinho à frente, tinha que dar um passo atrás. E aí no final pedia para quem estava na frente, para todos na verdade, né? Olhar a sua volta, olhar para trás e ver quantas pessoas foram ficando pelo caminho, quantas pessoas não conseguiram, enfim, chegar tão longe quanto quem tinha mais oportunidades ou mais condições, seja, né, financeiras, sociais, culturais, enfim.
Sim, sim. Ah, bem interessante isso daí. Esse teste que eu fiz, ele tinha questões que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, insistiu, até achei um pouco insistente na questão religiosa, por exemplo, que é algo que eu nunca tinha pensado. Eu mesmo não me considero religioso. Meus pais têm uma religião, meus avós têm outra religião, ou têm uma religião misturada, enfim. Mas isso nunca me afetou. E quando eu vi aquelas perguntas, eu fiquei tipo, ué, será que tem gente que realmente é perseguido por religião? Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu sei que existe, principalmente com religiões que são mais africanas, né? Não sei o termo correto, mas eu sei que existe uma... Isso, eu sei que existe uma perseguição, mas eu nunca pensei que isso realmente pesasse na questão de ser privilegiado ou não.
São questões que a gente acaba tão no nosso cotidiano, assim, tão naturalizadas, ou a gente tá numa posição tão naturalizada, assim, de ser católico, por exemplo, e de nem perceber, às vezes, que existem outras religiões, né? Ai, peraí que eu me perdi no meu pensamento.
Ok.
Sim, justamente por ser uma questão, às vezes, até naturalizada, né, pela gente. É algo comum, por exemplo, se tu tem uma família que é católica, tu até tem uma tradição, entre aspas, católica, mesmo que não pratique, mesmo que não vá à igreja. Enfim, tá vivendo naquele mundo, naquele espaço, e às vezes tu não percebe, né, o outro grupo, as outras pessoas, os outros espaços. E tu, como tá num grupo que é comumente aceito, que é algo hegemônico, digamos assim, né, de certa maneira, assim, então tu não sente isso e acaba não percebendo, né? A gente não sente isso tanto, às vezes.
Uma coisa que tá rolando agora é um meme, acho que mais no Twitter, que é o você é privilegiado sim. Só que eu achei a discussão um pouco superficial. Eu achei que banalizou a discussão. Não sei se tu tem acompanhado esse meme, tem visto esse meme por aí.
Não, onde que você viu ele? Onde que tu viu ele? E qual é o desenrolar, assim, dele? E só diz isso, você é privilegiado sim? Não diz algum texto embaixo que acompanha, sei lá.
Não, são brincadeirinhas, piadinhas, do tipo, ah, se eu te respondo rápido, você é privilegiado sim. Ah, se você nunca usou a frase, só se eu tirar dinheiro do meu cu, você é privilegiado sim.
Essa frase faz um pouco de sentido, embora ela não discuta ou não se proponha, talvez, a discutir mais aprofundadamente o porquê existem pessoas privilegiadas ou porquê a expressão, né, tirar dinheiro do cu com pauzinho se configura uma expressão privilegiada, porque nada mais é do que não ter dinheiro para fazer as coisas. E se você nunca se perguntou ou nunca passou por uma situação de opa, bah, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro, eu não posso me mudar de apartamento, estou numa situação muito crítica, por exemplo, porque eu não tenho dinheiro para pagar o calção, ou porque eu não tenho fiadores que têm imóvel no seu nome, sabe?
Sim.
Então, é uma situação, né, de desigualdade de renda que acaba, né, colocando pessoas como privilegiadas ou não. E às vezes é uma coisa banal e a gente não percebe. Assim como, por exemplo, ter dinheiro para comprar um lanche ali, um salgado na esquina, sabe? Tem gente que tem que contar até o dinheiro que tem pra, ou não tem pra comprar o salgado na esquina. Então.
Sim, sim. É, esse exemplo, ele tem a ver com essa questão financeira, mas, por exemplo, tem outros sobre usar óculos, tem o que é, se você almoça antes das 15 horas, tipo, virou mais uma brincadeira do que uma discussão, né?
É, acaba havendo uma banalização, talvez até porque, por quem é privilegiado, talvez, né?
Sim, sim.
Acaba, fazendo piada, se você não almoçou antes das 15. E isso acaba virando um motivo de piada, talvez, entre quem tem esses privilégios, né?
É claro.
É uma fração que eu não sei. Mas, por exemplo, na minha leitura, isso se refere a quem é trabalhador, né? Quem é... E, claro, todos somos trabalhadores. Se você depende de um salário, você é trabalhador. Você depende de ter alguém que te empregue para ter uma renda. Então, você é um assalariado, você é um trabalhador. Você faz parte da classe trabalhadora. Pode ter consciência disso ou não, mas é. E aí, tem trabalhadores que não têm esse horário do almoço, que fazem jornadas de trabalho diretas, com super exploração. Só que como tocar nesse nível de complexidade através de um meme? Como um meme não se tornar deboche, se tornar banalização?
É isso que eu ia perguntar, na verdade. Se tu acha que essa banalização de alguns termos, levado a meme ou não, ela é positiva porque ela leva a discussão para pessoas que não teriam acesso, ou tu acha que é negativo porque banaliza?
Complexo, isso é muito complexo. Então, eu acho que pode haver aí as duas partes compondo isso, pode ser negativo e positivo ao mesmo tempo, né? É ruim, porque sim, banaliza, mas ao mesmo tempo que alguns banalizam, outros podem ter acesso e realmente, opa, repensar. Mas talvez um aspecto negativo seja porque setores ou estratos mais críticos ou mais à esquerda, digamos assim, talvez não se apropriem de fazer uma discussão disso mais aprofundada, né? Largar o meme e também colocar um porquê daquilo que consiga dialogar com quem tá lendo.
Sim, sim. E aí tem aquela questão também, muitas vezes, esse meme ele replica em pessoas que já concordam com essa ideia. Então, tu tá fazendo aquilo que a gente chama de pregar para convertido, né?
É, e vou te dizer que eu tenho uma dificuldade até com essa questão, porque como é difícil dialogar com as outras pessoas, assim, que não compartilham da mesma opinião que tu, no sentido de que, às vezes, essas pessoas não estão dispostas a dialogar, não estão dispostas a ouvir e refletir, a ampliar o processo de conscientização, né? Porque não é no sentido, até porque conscientização não é isso, mas não sou eu que vou conscientizar ela, mas é ampliar o olhar que ela tem do mundo à sua volta, da vida, das pessoas, né? Ampliar os entendimentos, porque às vezes a gente tem entendimentos simples sobre situações, sobre a vida, que não são tão simples assim. Mas às vezes esse diálogo então fica dificultado porque as pessoas não querem ouvir, ou porque eu, por exemplo, cansei, sabe? Não quero dialogar com quem não quer ouvir. Então fica essa guerra, assim, né? Também.
É, isso até me fez lembrar um pouco da banda Surra, né? Eles trabalham bastante a questão de classe, por exemplo. E eles falavam em algumas entrevistas que eles faziam as letras mais escrachadas, mais caricatas, para que isso realmente chegasse, e em português, obviamente, para que isso chegasse em quem eles querem que chegue. Para que não ficasse essa coisa de fazer uma banda, sei lá, esquerdista, por exemplo, mas que ficasse na USP. Eles queriam uma banda esquerdista que chegasse no povão mesmo, sabe?
Sim, É, eu tava tentando lembrar aqui de algumas letras deles e algumas músicas. Faz um tempinho que eu não escuto.
Não, mas... se tu ouvir e entender a letra, tu tá de parabéns, né? Porque é uma gritaria do cacete.
Ah, então, olha só. Já querendo criticar a banda, assim, né? Mas, poxa, é uma gritaria, eles falam pra entender, mas ao mesmo tempo eles falam de uma forma que não se entende. Que poucos entendem.
Não, sim, sim. Quero dizer que, assim, se for uma pessoa, sei lá, que tá acostumada a ouvir música popular, popular no sentido de música mais de rádio, talvez não consiga entender. Mas a galera que é acostumada com hardcore, com punk ou com metal, vai entender. Porque a gente já tá essa gramática vocal já tá na nossa cabeça, a gente já consegue decifrar o que tá sendo gritado ali.
Sim, cara, foi uma fala, uma observação, sem considerar que, enfim, eles estão fazendo música para as pessoas entenderem, mas ao mesmo tempo, é claro, que não impede que outras pessoas conheçam, gostem, tenham contato, compreendam, né?
Sim,
não,
sim.
Não impede, mas tem prioridade de público. Né?
Tem uma estética ali.
É, mas aliás, discussões sobre estética são interessantes, temos que fazer.
Anota aí.
Anotar, tome nota. Então, a gente estava falando... Ah, é. Mas assim, é importante isso, de tu falar na linguagem das pessoas que estão ouvindo, porque é isso, a gente vai conseguir dialogar quando a gente fala a partir da realidade, da linguagem, que aquelas pessoas que a gente está conversando usam, né? Tem, vivem, experienciam, é a experiência daquelas pessoas. Então a gente... Tem que começar por aí.
Voltando ao meme, cara, se você tá no Twitter vendo meme, você é privilegiado, né?
É.
Você tá com o smartphone na mão.
Né? Tem internet, tá tendo internet, tem acesso a isso, já é um nível de privilégio, assim.
Uma questão que eu tenho pra te fazer é o seguinte, existe um limite, porque eu lembro quando eu tava estudando Guy Debois, por exemplo, a gente discutia que a sociedade do espetáculo, ela tem um limite pra baixo ou pra cima, sei lá, se eu for num lugar muito pobre, muito bem vestido, existe um limite que eu vou começar a ficar ridículo, sabe? E aí eu te pergunto, existe um nível do privilegiado ou é só uma questão de comparação mesmo?
À medida que tu vai... comparando no sentido de se você tem acesso a isso, mas se você tem acesso à internet, se tu tem um celular, se tu almoça, se tu faz as três refeições do dia, todo dia, e outra pessoa não faz, e outra pessoa não tem acesso à internet, e outra pessoa, né? Na medida que tu faz essa comparação, tu pode depreender daí níveis de privilégio, digamos assim. Não sei se tem sentido.
Sim, sim, faz.
Né? E aí, nessa perspectiva, assim, quanto mais acesso tu tem dos bens e riquezas socialmente produzidos, né? Desde alimentação, mobilidade, né? O transporte, a educação, a saúde, as tecnologias, enfim. Quanto mais acesso a gente tem a isso, mesmo que não seja um acesso pleno, entre aspas, né? Porque, por exemplo, eu sou pobre, eu sou quase trabalhadora, enfim, se eu não tiver a minha bolsa de estudos, eu não tenho como me manter aqui em Porto Alegre, eu não tenho como estar na PUC, né?
Sim.
Mas, ao passo que eu tenho isso, eu também sou privilegiada, mesmo sendo, né? Mesmo estando ocupando esse estrato de classe trabalhadora, que, enfim, é pobre, não tem tantos recursos quanto outras pessoas, né? Mas ainda assim, eu tô ocupando um nível de privilégios alto, digamos assim, né? Porque tem pessoas que não têm acesso a nada disso. Eu acabei me perdendo no que eu iniciei falando.
Essa tua fala, ela cobre uma lacuna que foi. Eu esqueci de perguntar se tu se considera privilegiada.
É, tu esqueceu. A gente já saiu. Mas,
linha reta é difícil pra gente, né?
É, é muito difícil a gente não se perder. A gente começar com assunto, vai surgindo outros assuntos e quando vê já saiu daquele. Mas enfim, acho que a proposta também é um pouco essa mesmo.
Sim.
E sim, mas voltando à pergunta, né? Com certeza, me considero muito privilegiado, né? Ter conseguido fazer uma faculdade, né? No espaço público, federal, né, sem cobrança de taxas, né? Depois ter continuado. Tô falando em específico da minha vida acadêmica, né? Assim,
claro, claro.
Da educação, né? E ter continuado me especializando e, né, conseguir recurso público para fazer isso, mas ao mesmo tempo também ter consciência de que, enfim, eu estou utilizando recurso público, eu tenho que dar um retorno social para a sociedade, né? Tem que ter um resultado, um produto de um trabalho que eu fiz e por ter acesso. Enfim, aí o acesso a esses espaços me proporcionou, por exemplo, pela bolsa de manutenção, que eu tenha acesso a 3 refeições diárias ou mais, que eu tenha acesso a espaços de cultura e lazer que às vezes são caros, né? Ou que, por ser estudante, eu tenho direito à minha entrada, eu tenho acesso à internet, enfim, muitos, né, privilégios, assim, nesse
Sim.
sentido.
É, isso é uma coisa Sim. interessante, porque, por exemplo, os meus privilégios, eles vêm muito da minha família. Eu tava conversando com um amigo meu sobre sucesso, porque a gente trabalha com música, então a questão do sucesso e da realização é muito frequente em nossas discussões. Uhum. E eu comentei o seguinte, cara, eu comentei assim, cara, sucesso não é você ficar rico e famoso, sucesso na música é você saber que você pode ficar um dia sem trabalhar, que você não vai passar fome. E eu comecei a pensar, cara, se um dia eu não trabalhar, eu posso ir pra casa dos meus pais, sacou? Tipo, eu sempre comecei a pensar, tipo, poxa, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, não foi exatamente porque eu construí. Tem meus pais ali, tem o meu pai, tem minha mãe, tem meus avós, que, poxa, quando eu me mudei, quando eu vim pra essa casa que eu tô morando agora, tinha, claro que eu sou um tanto orgulhoso, eu nunca admiti pra eles que eu passei fome, mas tinha semanas que eu falei, ó, avó, posso jantar contigo, sabe? Porque eu tava louco de fome, eu tava dias sem comer.
É, e tu tocou num assunto até que eu ia comentar quando tu falou que tinha 26 anos, que morava, né, sozinho.
Sim.
Enfim, na casa. E que é isso, quantas pessoas, quantos jovens, né, porque nós somos jovens. Enfim, quantos jovens não têm essa herança, né, digamos assim, da família, não tem um espaço. E aí, enfim, não tem acesso a esse privilégio, tem que dividir aquele um pequeno espaço, ou às vezes, né, residir em ocupações, enfim, até porque não tem uma política habitacional, né, não existe em sua maioria uma construção de cidades ou habitacional que é de função social, mas que sim cumpre função para o mercado, né, e aí especulação imobiliária, enfim. Mil uhum. coisas entram. E acho que tu toca num ponto do orgulho, assim, de tipo, tá, eu vou lá, mas eu não vou dizer que eu vou lá porque eu tô passando fome, assim. E é de que eu acho que às vezes quanto mais privilégio a gente tem, mais difícil se torna lidar com situações assim. Desde com frustrações ou com fracasso. Mesmo que isso não seja um fracasso, né, propriamente dito, mas outras situações que possam vir a ser um fracasso, uma frustração, a cobrança, a pressão de tudo dar certo, de, né, e aí tu não poder admitir isso, e aí tu vai por outros caminhos, tentando costurar, assim. Né, que também gera isso, né, essa dificuldade de lidar com as adversidades, talvez, né?
Não sei.
E outra coisa que só que eu queria comentar, que foi que tu foi o início da tua fala, né? E é uma mudança de perspectiva, assim, não é de fazer sucesso, mas se eu conseguir viver do meu trabalho, né? Que é o trabalho, é ser músico, é fazer música, é fazer essa essa expressão artística determinada, né, específica, já é uma grande coisa.
Sim.
Então, acho que a gente pensa assim, né, vamos pensar no formato de sociedade que a gente tem, né? E que exercer um trabalho que nos realize, que é um trabalho, enfim, que suga nossas forças, nossas energias, um trabalho excruciante, que é a característica da maioria, né, do trabalho na sociedade capitalista, é um privilégio também.
eu acho que agora a gente pode botar o dedo na ferida e começar a discutir por que que existem esses privilégios.
Eu acho que sim, tentar dar uma aprofundada aí, né? E aí, de onde que vem?
Por que que tá?
Quem é que inventou isso?
Porque assim, existe privilégio porque alguém é desprivilegiado.
E alguém é desprivilegiado porque... Opa, existem condições de existência que não são iguais. E por que que existem essas condições de existência tão dispares?
Eu não sei. Eu tô aqui, eu tô esperando a tua explicação, porque eu não sei mesmo.
Sim, eu tava esperando tu continuar. Os questionamentos. Parece que vamos só questionar.
Eu nem sei continuar daí, aí é contigo.
Ai, meu Deus. Muita responsabilidade. Eu não
vou até pegar um café, segue aí.
Habilitada pra tanto. Não me abandona, segura minha mão. Volta aqui.
Tô aqui. Continue.
Mas, enfim, né? A estruturação, assim, da sociedade, ou desse. Enfim, do sistema capitalista, é a base, né, para que o sistema que a gente vive hoje nasça, né, e cresça e se reproduza e se perpetue e seja contínuo, enfim, é a desigualdade, é um ter e o outro não ter para que eu possa, né, fazer as minhas coisas, assim. Então é uma parcela da população, e aí a gente chama de classe, né? A classe capitalista, e ter os meios de produção, ter as condições de produzir.
Sim.
E a outra parcela ser expropriada, né, dessas condições, ser expropriada dos meios de produção, da terra, né, primeiramente, e enfim, depois das tecnologias que foram se desenvolvendo, porque, enfim, não tinha. E ter apenas o seu trabalho para vender, né? Então, ser empregado, assim, desses... Ser assalariado desses capitalistas. Né? Então, essa é a condição primeira de existência dessa sociedade. Então, já é uma sociedade que se funda numa desigualdade, né? Numa disparidade. E que reproduz isso para sua perpetuação.
Tá, eu acho que entendi. Eu lembro nas épocas de eleição, porque essas últimas eleições elas trouxeram muita discussão sobre classe mais à tona do que as anteriores, na minha opinião, pelo menos em rede social. E tinha uma discussão muito assim do direitista classe média, ou do capitalista classe média, e uma coisa que trouxeram bastante...
Pobre de direito?
Pobre, exatamente. Em outras palavras, é isso. Uma coisa que falaram que pra essa galera, ou sei lá... Criar uma generalização de que pra essa galera o que importa não é prosperar, é simplesmente parecer mais próspero do que o vizinho. O que que tu acha disso? É tipo, ter um carro melhor, ter uma casa mais bonita, botar o filho numa escola melhor, sabe?
Sim, é que eu ligo muito isso assim a uma ilusão, né? Primeiro uma ilusão que você tá sendo próspero, que tá crescendo, assim, e que é alimentado, né, cotidianamente pelas propagandas, pelas revistas, pelas, né, mídias, assim, tradicionais, enfim, pelas empresas que querem vender o seu produto. E pelo individualismo, né, e competição, que também são alimentados nesse modelo. Então, assim, eu quero... Eu estou competindo com quem está do meu lado, sem me dar conta que eu estou na mesma situação cagada que eles, né? Opa, não sei da qual palavra, mas eu estou na mesma situação que é isso, é a mesma situação de exploração. Posso estar, às vezes, com uma exploração menos precária, sabe? Ter um pouquinho mais de condições. Mas se eu dependo de um salário, as coisas que acontecerem na economia vão me afetar, as coisas que acontecerem como nos direitos trabalhistas, nos direitos previdenciários, vão me afetar. Então, assim, é uma ilusão criada justamente, eu acho, para que tudo se desarticule, entendeu? Eu tô ali do lado do meu vizinho, mas, eu não sou igual a ele, né? Ele não é uma da mesma pessoa que a gente tem diferenças, opa. Então, assim, esse individualismo, essa competição entre pessoas para perpetuar essa fragmentação da classe, né? Que não se reconhece no outro, que não se vê como um igual. E isso facilita a manutenção, né, do sistema, assim. Quem é que lucra com isso?
Exatamente isso. É aquela coisa de tu... De como a gente discutia um pouco mais... perdão. Discutia um pouco mais cedo a questão de que o privilégio, ele não é... Ele não tem uma barreira a ser passada. Ele é sempre uma comparação de pessoa a pessoa. Ou de nível a nível entre pessoas. Então, tu às vezes se sentir um pouco mais privilegiado que o teu vizinho pode ser um pouco satisfatório para algumas pessoas.
Daí eu pensei assim também numa análise mais... Mais crítica, na verdade.
Claro, né? Claro.
No sentido de, quando tu se percebe enquanto privilegiada, é porque tu tá fazendo uma análise mais crítica, assim. Tu tá tendo mais consciência desses processos estruturais de desigualdade, né? De exploração, enfim. Tu tá tendo uma ampliação desse nível. Então, por isso tu... Mas, ao mesmo tempo, se tu se sente privilegiado em uma perspectiva mais... A crítica, né, mais dentro da lógica mesmo individualista de competitividade, né, aí sim, esse privilégio é um privilégio bom. Mas quando tu se sente privilegiado e pensa, que merda.
Aí é que tá uma questão que eu realmente quero entrar. Que eu vi alguém perguntando isso, mas não lembro quem foi. No Twitter, que é tipo, ok, tá, mas e virou crime ser rico? Virou crime ser privilegiado?
Sim, agora tu fez até me lembrar de... É um vídeo, né? É um áudio, como é? Que a pessoa fala, né? E começa a gritar, que trabalha na empresa do meu pai. Aí, algo. Eu não sei se tu lembra direito.
Eu acho que eu não vi esse. Mas é um papo bem comum, né?
Enfim, agora, né, qual é minha culpa, mas aqui... Bem, essa não é uma perspectiva, eu acho que se parte para entendimento, né? Agora eu sou culpado de ser rico e vou ficar aqui sentado na minha poltrona com a boca cheia de dentes, esperando, né, como diria Raul, então a morte chega. É uma perspectiva que não é uma perspectiva de se entender estruturalmente como as coisas funcionam, né? Você não tem que pegar e tomar individualmente esse processo, porque essa é uma perspectiva que toma a questão dos privilégios por uma perspectiva individual, uma perspectiva, é minha culpa agora. Quando a perspectiva deve ser porque eu tenho tanto dinheiro e tem pessoas que não têm tanto dinheiro assim. Por que existe essa desigualdade tão grande? Por que existem pessoas com privilégio? Por quê? Então, assim, a perspectiva de indagação, ela tá errada, ela tá focada em si, num processo social e histórico.
Sim, sim, eu pergunto até porque é uma coisa que eu me pergunto bastante, que é tipo, tá, ok, eu tô numa situação que eu tô super estável e tal, conheço amigos que não estão tão estáveis, como é que eu posso tentar ajudar eles, ou pessoas que estão ainda em situação de menor, digamos assim?
Sim, é isso, né, pegando as armas e fazendo a revolução, tomando os meios pra usar.
sobe o hino da Rússia agora.
Isso, a Internacional começa a tocar aqui.
Beleza. Encerramos? O que tu acha?
Eu acho que sim, acho que tem material legalzinho aí.
Beleza, temos 46 minutos de bruto pra editar.
Tu tem trabalho, hein?
Eu tenho. Muito bem, pessoal. Obrigado a quem ouviu até aqui. A gente vai encerrando por hoje. Se tiver alguma sugestão, manda por e-mail, comenta nas nossas redes sociais. A gente não tem muito caixa de comentários no podcast, né?
Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem trocar uma ideia maior, que às vezes aqui no... a gente acaba um pouco se perdendo, ou não dá pra falar tanta coisa.
É, eu esqueço alguns assuntos, né? Você perde.
Exato. Né? Às vezes até comete algum equívoco e tal. E vocês entram em contato com a gente por outros espaços pra gente se comunicar.
E é isso aí, fechou. Tchau.
Tchau. Até a próxima.